E uma pessoa disse que, a uma certa altura, ela se afastou da escola e que agora ela está em dúvida com respeito a isto e se ela deve voltar a estudar. Porque ela ouviu aqui numa partilha que nós teríamos que cumprir as leis da terra, mesmo sabendo que não se trata daquelas coisas. Mas nós estávamos dizendo isso naquilo que é compulsório. Então, se nós temos uma criança aos nossos cuidados, segundo as leis da terra, nós temos que colocar numa escola destas reconhecidas. Porque dentro das leis da terra, se você não põe uma criança na escola, você vai para a prisão. Então, a lei da terra deve ser cumprida. Isto é o que estava sendo dito. Naquilo que é compulsório. Agora, naquilo que é opcional, naquilo que é facultativo, você tem as leis da terra na conta que deve ter, respeitando-as, porque elas são leis que devem estar aí para manter um certo equilíbrio, mas você vai se abrindo para outras leis que na terra não são conhecidas e nem reconhecidas, mas que são leis que a alma deve viver e que a mônada deve viver. Então, se a pessoa necessita voltar a estudar numa escola destas normais, por lei ou por assuntos compulsórios, é uma coisa. Agora, se ela quer voltar a estudar, talvez fosse até melhor que ela não fosse a estas escolas e que ela enfrentasse corajosamente e amorosamente um verdadeiro estudo, não esses da escola, mas que ela fosse buscando aqueles temas que dizem respeito à evolução dela, ao ponto que ela tem que desenvolver, às coisas que ela tem que compreender. Nunca nós deixamos de estudar. Não há uma idade para se deixar de estudar. Nós estamos sempre estudando e, a uma certa altura, se nós deixamos de estudar pelo sistema normal, que é o sistema mental, que é o sistema do esforço, do gosto pelo estudo, dos livros, das pesquisas, da aplicação das pesquisas que se faz e tudo isso, isso é o estudo normal. Nós vamos fazendo este estudo. E depois, eventualmente, nós continuamos a estudar de outra maneira. Existem outras maneiras de estudar. Existe o estudo da observação da vida em todos os seus detalhes e o pedido de luz dentro de si para saber como interpretar aquilo, como viver aquilo. Isto é um estudo. Não é um estudo didático, não é um estudo com livros, mas é um estudo bem íntimo, bem particular, bem preciso, este estudo da vida, assim como ela vai decorrendo. Aí depois se pode passar para o estudo interior, para o estudo da vida interior. E aí, internamente, vai se vivendo situações, vai se estando diante de certas circunstâncias que despertam em nós outros tipos de estudo. Mas aí nós temos que sempre ter a orientação interna. Tudo isso é estudo, isto nunca termina. Estamos sempre estudando. Agora nós temos que estar atentos como estamos estudando, o que é que nos está sendo indicado para estudar. Nós temos um livro que se chama Trajetória do Fogo. Este livro resume, ou este livro indica, as diferentes leis, desde as leis da matéria, nas quais nós estamos vivendo, até as leis imateriais, até as leis suprafísicas. Então, isto é um estudo que, se nós formos fazer, realmente, uma vida não dá para fazer todo este estudo. De forma que material de estudo não falta para quem quer estudar. Ali você depara com uma lei e você vê, percebe, pelo enunciado da lei, por aquilo que está ali apresentado da lei, você percebe se aquilo é uma vivência sua naquele momento, ou se você precisa daquilo para resolver um certo ponto seu, ou se você necessita daquelas chaves ou da aplicação daquela lei para você sair de um determinado estado. Então ali você tem as leis materiais, que são essas leis nas quais a humanidade se encontra, e depois você tem também as leis imateriais. Você tem as leis mais sutis, as leis da evolução superior. Então, é um livro de estudos que nos desafia muito, que nos desafia. Então, nós estamos ali, por exemplo, diante da lei do karma material, que é uma lei material, uma lei concreta, que se reflete na vida concreta. E, de repente, nós passamos para as leis da evolução superior, que vemos que transcendem aquela lei do karma, transcendem aqueles postulados da lei do karma. Então nós podemos começar a estudar este equilíbrio e ver até que ponto nós estamos na lei do karma em certos assuntos. Motivo muito forte para você estar batendo na porta das leis superiores, que é para você sair daquela lei inferior, que é uma lei material, que é uma lei de retribuição, de causa e efeito. Como as leis superiores não são isto, as leis superiores não estão neste plano. Então, voltar a estudar, quem abandonou o estudo pode refletir sobre isso e realmente voltar a estudar. Agora, se ele não tiver uma obrigatoriedade kármica de estar na escola oficial, aí ele está livre para estudar tudo o que ele precisa, tudo o que ele necessita e tudo aquilo que é importante para ele estar realizando a tarefa da sua vida. E uma outra pessoa pergunta como fica a influência astrológica de um ser que teve o seu nascimento antecipado. Por exemplo, uma pessoa que deveria nascer em julho, nasceu em maio. Há muitas razões para uma pessoa nascer antes do tempo. Se foi um nascimento, um parto natural, se não for provocado, pode ter havido necessidade de uma mudança nas condições astrológicas. Então havia uma certa conjuntura astrológica destinada para aquele ser que correspondia a julho. Mas depois, durante a encarnação daquela alma, durante o período em que transcorreu no mundo intrauterino, mudaram as necessidades e então o nascimento foi antecipado. Isto não altera as influências sobre a alma, porque as influências astrológicas sobre a alma não dependem de nascimento terrestre, mas isto altera as influências sobre os corpos, sobre a personalidade. Então, deve haver necessidade de uma mudança nesses corpos, nas influências sobre esses corpos, então o nascimento foi antecipado.
Tive muitos sonhos, repetidas vezes, com água, bastante água. Sonhos com casa muito grande. O primeiro sonho era uma casa muito grande, muito alta, com vários compartimentos, vários cômodos. E eu sempre fiquei intrigada com esses sonhos, porque eles se repetiam e sempre com casas muito grandes. Talvez fosse essa casa onde eu fiquei alojada aqui, estou alojada. A demonstração de que eu viria para uma casa grande e alta, com vários cômodos, não é esta aqui.
Sim, a chave desses, das águas, é você saindo daquilo. A água, em geral, simboliza o emocional, as nossas emoções. Então, sonhar com água e que está na água, isto diz respeito à nossa vida emocional, nossa situação emocional. Então, se está sonhando que está saindo da água, Está dizendo que pode se elevar do nível emocional, pode sair do nível emocional, tem condições de se elevar desta água, que é o emocional. Então, esse é o principal. Agora, casa, geralmente, pode estar simbolizando a nossa personalidade. Então, você sonha com uma casa, aquilo é o símbolo da tua personalidade, isto é, os teus corpos. Os teus corpos e a síntese dos teus corpos. Aquilo é a tua casa. A gente está nesta casa, que são esses corpos. Então, você sonha com uma casa, pode estar mostrando a tua personalidade. Dependendo do estado daquela casa, você ali vê coisas da tua personalidade. Então você pode sonhar, por exemplo, com uma casa bem ordenada. Isto reflete uma personalidade. Você pode sonhar com uma casa toda desarrumada. Isto reflete outra personalidade. Então, pela casa com a qual você sonha, você vê coisas da tua personalidade. Agora, se você começa a sonhar com casas grandes, com casas maiores, com casas que não são bem casa pessoal, são casas maiores, isso quer dizer que há uma força para você ir ampliando a sua personalidade. Há uma força para você ir evoluindo como personalidade. Evoluindo, porque uma casa que representa a tua personalidade é uma, a sua casa. Uma casa maior já é uma personalidade mais evoluída que está servindo para muitos. Por isso que a casa é grande, com muitos cômodos. Então, a personalidade tem possibilidade de crescer, tem possibilidade de se ampliar. Isto é que o sonho quer dizer. Agora, para mandar esta mensagem para você, olha, a sua personalidade pode se ampliar, sua personalidade pode crescer em consciência. Para dizer isto, usou uma imagem e usou um elemento conhecido seu, que são estas casas aqui. Então, você não estava realmente sonhando com estas casas aqui. Desses elementos que você conhece, que estavam no teu subconsciente, desses elementos foi construído o sonho para te dizer alguma coisa. Então, a casa grande não é esta casa. A casa grande é a ampliação da tua personalidade, que ali foi mostrada como casa, porque isto aqui está no teu, na tua memória. É simples para... Mesmo não tendo vindo, não, você não veio aqui fisicamente, mas mentalmente você estava aqui. Internamente você estava aqui, eventualmente até antes de nós. Não se sabe isto. Ninguém pode chegar aqui fisicamente sem ter estado aqui. Ninguém chega fisicamente em lugar nenhum sem chegar antes de uma outra forma. Que mais? Mudando de casa, podem ser transformações que estão sendo pedidas para a pessoa. Então, a sua personalidade é esta, está superada, mude para aquela casa. Quer dizer, se transforme, faça outra casa. Aqui uma pessoa teve um sonho no qual havia duas roseiras. Uma de rosas vermelhas, cheia de flores belas e perfumadas e de intenso colorido. Esta roseira se entrelaçava com outra, igualmente bela, porém de flores brancas. E elas formavam um só arco. Bem, as rosas representam a nossa intenção. Então, rosas vermelhas perfumadas de intenso colorido são as nossas intenções no nível astral, no nível de personalidade. E as rosas brancas representam as intenções da nossa alma. Então, aqui nesta pessoa, as intenções da personalidade e as intenções da alma forma um só arco. Quer dizer, ela está trabalhando um equilíbrio entre as intenções do ego e as intenções da alma. Uma pessoa diz que o maior teste que temos que enfrentar é o da paciência. Paciência com as pessoas, paciência com as dores, com as doenças e etc. A pessoa enumerou muitas coisas com as quais a gente tem que ter paciência, mas ela esqueceu de uma muito importante, que é nós termos paciência conosco. Porque como nós falhamos muito, estamos falhando a toda hora, nós corremos o risco de perder a autoestima, de perder a paciência conosco. Então precisa vigiar muito neste ponto. E é simples, porque a gente se lembra que nós somos obras de Deus e que esta obra não está completa. Os seres ainda não estão completos. E isto não é obra nossa, é obra de Deus, é obra da criação. Então, é preciso ter muita paciência consigo. Porque aí fica mais simples ter paciência com todo o resto. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre uma técnica que está muito em moda, da gente tratar os outros. Tudo o que envolve toque nas outras pessoas, quando se faz tratamentos, tudo que envolve toque, isto subentende um contato bem direto com as pessoas e conosco. Então, para nós tocarmos uma pessoa, é preciso que a gente esteja destinado para fazer isto. Porque aí a gente já vem com aquela capacidade e com aquelas qualidades de tocar a pessoa, de fazer o trabalho que deve ser feito, eventualmente, sem passar para a pessoa o nosso estado e sem absorver da pessoa o estado dela. Então, esses trabalhos com toques devem ser feitos só quando a gente tem sinais de que deve fazê-los. E assim mesmo observar o que está acontecendo conosco depois dos trabalhos, e o que acontece com as pessoas depois do trabalho. Então, isto é só observar. E se tudo correr bem, se tudo correr em neutralidade, então quer dizer que o trabalho está bem feito. Mas isso teria que ser bem observado. E não são todos os terapeutas que servem para estar tocando os outros. E aqui uma pessoa está dizendo que ela tem um contato, uma relação com alguém que a está ajudando a se harmonizar. Mas ela tem alguma dúvida a respeito do trabalho que está sendo feito, embora ela esteja se sentindo bem. O serviço espiritual não deve estar ligado a comércio. Então, qualquer serviço espiritual ligado a dinheiro, a pagamento, isto para muitas pessoas não soa bem. E para muitas pessoas não fazem efeito. Porque aquilo que é pago em serviço espiritual, para alguns não faz efeito. Toda harmonização que se possa fazer em outro, quando isto é remunerado, isto também para certas pessoas não faz efeito algum. E aquele que usa a própria energia para com ela ganhar dinheiro neste campo, isto karmicamente também não deve ser muito bom. E isto, uma certa altura, deverá ser restituído. Como é? Não, depende. Se a pessoa faz um trabalho profissional, isto tem um certo efeito. E pode acontecer imprevistos em certas terapias. Mas, em princípio, na lei espiritual, no conceito espiritual, você tem que dar de graça o que de graça você recebeu. Porque se você for tratar uma pessoa espiritualmente, O que vai agir ali não é o que você aprendeu na Terra. O que vai agir ali não são os teus dotes humanos. O que vai agir ali é uma energia superior que está usando você como canal, que está atravessando você. Então ali está acontecendo uma coisa de graça, porque esta vida superior não está pedindo nada para ninguém para fazer aquilo. Não está cobrando, não está custando nada, nem sequer esforço, nada. Então isto tem que ser dado da mesma forma. Isto é uma lei, né? Dá de graça o que de graça você recebeu. Porque a terra, a chuva, o vento, o sol não cobra nada para te dar uma laranja, te dar uma verdura, não cobra nada. Depois você vai vender isto tudo, também não sei como é que fica. Essas coisas dependem do modo como a pessoa vê. Sempre pedindo luz para ver melhor, porque a gente nunca vê tudo. Tem sempre ainda o que ver. Uma pessoa encontra dificuldade entre formar um juízo sobre uma pessoa e julgar aquela pessoa. Isso são duas coisas diferentes. Nós podemos observar alguém, captar alguma coisa que nos dá uma indicação de como ajudar aquela pessoa, que não entra julgamento algum. Você observa e aquilo que você observou, você vai na direção de ajudar, ou de orar, ou de nada fazer, porque pode ser um ensinamento para você, aquela observação. Isso tudo não implica julgamento. A gente não pode julgar nada nem ninguém, porque não conhecemos a vida passada da pessoa. Não conhecemos o que está por trás da situação atual da pessoa. E há seres também que catalisam situações da humanidade toda. Há seres que representam partes da humanidade. Então estão vivendo aquilo como catalisação de várias coisas. Então julgamento é a última coisa que se faz ou nunca se faz, porque nós não temos esses dados. Agora, observar é para regular a atitude da gente diante daquilo. Mas o que nós notamos no outro é aquilo que podemos notar. Não é tudo, não. É aquilo que a gente consegue notar. Todo o resto, que é a maior parte das coisas, nós não, nada sabemos. Aquilo que nós notamos não é para julgar nem para criticar. Nós notamos aquilo para ver como podemos ajudar ou para aprender alguma coisa. Para começar, você observa uma coisa no outro quando você tem aquilo. Senão você nem poderia ver aquilo. Então, mesmo que você esteja observando para ajudar, você está vendo ali um aspecto seu. Então não tem como julgar. Uma pessoa que teve uma formação espiritual católica. E nesse ciclo de sua vida, lhe foi ensinado que o arrependimento sincero em uma confissão redime os pecados e anula as atitudes negativas. Mas depois ela leu aquele livro, O Mito de Hércules, hoje, e viu o que era a lei do karma, e ali ela aprendeu que era necessário adotar uma atitude positiva para compensar a atitude negativa praticada anteriormente. Isto são dois pontos de vista. O catolicismo não considera a lei do karma. O catolicismo não cita a lei do karma, não considera isto. Então, isto que a lei do karma traz, que para nós é verdadeiro, é o seguinte: quando nós nos arrependemos de algo que fizemos, aquilo não cancela o que a gente fez. Quando a gente se arrepende, isto vale como um pedido, vale como uma invocação, vale como uma disposição de sanar aquilo, de equilibrar aquilo. Então você se arrepende, isto repercute no universo como se você quisesse equilibrar aquilo. Agora, desfazer você não pode, porque está feito. E também ser perdoado, o que quer dizer isto? Se você se oferece para sanar aquilo, para equilibrar aquilo, o perdão é você receber uma oportunidade de praticar um ato contrário, ou de praticar um ato que vem equilibrar aquilo que você fez. Mas o que você fez não pode cancelar. Aquilo está escrito para sempre no éter. Agora, o perdão é você ter uma oportunidade de fazer algo que equilibre aquilo, que anule aquilo. Porque se você fizer algo contrário, na economia do universo, vai ficar neutro aquilo. Então você fez um movimento para lá, você não pode anular, não pode voltar atrás. Você tem que fazer um movimento para cá, em sentido contrário, para deixar aquilo neutro no universo. Isto que é o perdão, é você ter a oportunidade de fazer isto. Mas não que você confessando, você vá ficar liberado de equilibrar. Você confessar quer dizer que você tomou consciência. Isto é um grande passo. Você tomou consciência, então você vai confessar. Ali quer dizer que você está disposto a equilibrar. Aí vem o perdão. Vem a oportunidade de fazer algo que neutralize aquilo. Ou que construa algo até mais forte que aquilo, no sentido positivo. E lá no mito de Hércules, naquela história de Hércules que ela leu, tinha um caso bem extremo. Ali tinha o caso de Hércules que mata uma pessoa. E quando ele se arrepende, ele tem a oportunidade de salvar uma pessoa. Quer dizer, quem ele matou está morto. Não pode voltar à vida naquela encarnação. Mas aí ele salva alguém e aquilo ficou equilibrado no universo, dentro do todo. Isto é que diz ali o mito. E aqui uma pessoa está perguntando se o voto de pobreza é necessário hoje em dia. E se o voto de pobreza significa o mesmo que no tempo de São Francisco e de Santa Clara, porque eles tinham publicamente o voto de pobreza material, inclusive. Há certos votos que nós fazemos conscientemente, que nós nos dispomos a fazer e com esforço conseguimos. E esses votos que a gente faz conscientemente e que consegue realizar, eles servem para facilitar a ligação entre o ego e a alma. Então o ego faz um voto, o ego manifesta uma intenção, isto é um voto externo. Pode ser qualquer coisa. E este voto vai unindo o ego à alma. E aí a alma vai resolver o assunto. A alma vai ajustar aquilo que o ego se dispôs a fazer. O voto, mesmo que ele seja emocional, exagerado, não tem importância. É o que a pessoa pode fazer para ligar-se mais como ego à alma. E aí a alma ajusta. A alma molda aquilo e deixa aquilo que é útil para formar aquela ligação. E aquilo que é supérfluo, aquilo que foi muito envolvimento com as forças emotivas ou com as forças mentais, no processo de união aquilo vai ficando regulado. São Francisco e Clara apresentavam esses votos externos numa maneira bastante efetiva e extremada por causa da época em que eles viviam e para estimular os seres que eram bastante materializados que eram bastante egoístas, a fazerem esta ligação com a alma. E para que eles compreendessem do que se tratava em todos os planos, então Francisco e Clara viviam na vida física, na vida externa, aquilo que eles apresentavam para os outros. Agora, os votos internos já são outra coisa. Porque você viver em pobreza é um voto externo. Os votos internos são outra coisa. Os votos internos são feitos pela alma, não pelo ego. E a alma não está visando nenhuma situação externa nem material nesses votos dela. Os votos da alma são em função de coligá-la, de uni-la com o corpo de luz, no nível espiritual. Então, se a nossa alma está cuidando dos seus votos internos, se a nossa alma está cuidando da sua união com o corpo de luz, nós aqui fora temos que estar equilibrados, harmonizados, buscando fazer a vontade desta alma para colaborar com isto. Então há pessoas que estão ainda num trabalho muito básico. Então precisam de certos votos externos para poderem sair daquele estado de densidade. Mas quando a alma começa a fazer os seus votos, quando a alma começa a se unir com o corpo de luz, então esses votos externos não são mais tão necessários. Esses votos externos são dispensáveis desde que o ego já tenha conseguido um certo equilíbrio com a alma, já tenha conseguido uma certa postura ou um certo alinhamento diante da alma. Outros votos internos que se faz são os votos da mônada. São outros votos. E esses votos da mônada são todos no sentido dela se unir com o regente monádico. Então tem os votos da alma, que são em função da ligação com o corpo de luz. E os votos da mônada, que são em função da ligação com o regente. E nós, se mentalmente sabemos disto, se mentalmente nós temos a consciência destas coisas, nós então nos perguntamos sempre, antes de fazer alguma coisa, como é que minha alma faria? Isto é uma boa pergunta, dá uma outra vibração à ação que a gente faz. Ou se pode perguntar, como é que a minha mônada faria? Já isso não tem tanta aplicação no mundo, porque a mônada eu acho que chegaria para arrasar com tudo. Mas tem gente que pergunta e consegue até uma boa resposta. Então precisa ir cuidadosamente com isto. Então, quando se chega a um ponto evolutivo maior, o que a gente assume, o voto que a gente faz, é de nós nos prepararmos, de nós nos consagrarmos a uma vida superior, a uma evolução superior. A gente vai se ofertando para aquilo, vai se consagrando para aquilo, sem entrar em muitos detalhes, a não ser no momento de equilibrar alguma coisa que precise de equilíbrio. Na Idade Média, ou na Antiguidade, se prestava muita atenção nesses detalhes externos, eram muito importantes, e são ainda, se a gente precisa disto, não é? Então, se você vive com supérfluo, se você desperdiça, se você tem muitas coisas supérfluas, um pouco de voto de pobreza pode equilibrar isto, pode ajudar isto tudo a entrar num certo equilíbrio. Se você tem muita gula por comida, se você não consegue se controlar diante do alimento, então é bom um voto de jejum. Mas isto cada um vai se regulando e cada um vai acompanhando, porque a situação da gente muda a cada momento. Você pode ter uma intenção de fazer um voto deste e a intenção ser tão profunda que já começa a produzir resultados. Você às vezes nem precisa entrar diretamente na ação. Mas às vezes precisa. Precisa porque encontra certas resistências nos corpos, mas isto precisa ser feito com cuidado, com critério, e sempre com aquela intenção de que a vontade superior se faça, que a vontade superior predomine. E se nós temos esta intenção de nos consagrarmos, se nós temos esta intenção, e se o nosso ser começa a se moldar a isto, então aí a hierarquia começa a nos impulsionar. A hierarquia começa a nos ajudar, a nos atrair, porque a situação da hierarquia é uma situação de consagrada. Então a hierarquia é consagrada ao plano evolutivo superior. A hierarquia é consagrada. Então, se nós queremos nos consagrar, a partir daí nós vamos ter a ajuda desta hierarquia já consagrada. Agora, a mente humana pede ajuda, sabe que a hierarquia é consagrada, então acha que a hierarquia vai fazer todo o trabalho. Não. A hierarquia vai fazer aquele trabalho que nós não temos condições de fazer. Mas a nossa parte tem que ser feita integralmente, senão a hierarquia não pode entrar aí. O karma não permite. Então é depois que você fez tudo o que podia, depois que você fez tudo o que você podia compreender, depois que você já deu tudo, aí é que entra a hierarquia, ou para completar, ou para nos fazer compreender um pouco mais, para nos ajudar de alguma maneira. Mas a hierarquia é a consagração, a hierarquia está disponível, a hierarquia está aqui, mas nós temos que fazer a nossa parte. Depois a hierarquia completa, a hierarquia nos eleva, nos inspira, nos faz compreender um pouco mais, mas de fazer a própria parte, ninguém está excluído. A hierarquia é muito paciente. Às vezes está vendo que você não pode fazer tudo, que você não está fazendo tudo, então ela não pode te substituir. Mas ela vai te acompanhando pacientemente até que um dia você descobre que você tem alguma coisa mais para fazer. Mas quando ela estava te acompanhando, ela não estava fazendo a sua parte, não. Sua parte fica sempre para ser feita. E isto é muito bom no relacionamento com a hierarquia. Que não se faz a hierarquia perder tempo de estar nos acompanhando e de nós também não ficarmos nos iludindo. Então a própria parte cabe a cada um. A hierarquia cabe o resto, que é a maior parte. Pois não.
Você poderia dizer que o voto de pobreza ontem é hoje o voto de simplicidade?
Pois é, isto depende muito do critério de cada um. Hoje, quando você sabe que as coisas são tão mal distribuídas, não? Que as pessoas têm tão pouca consciência no usar as coisas, aí então você pode, por exemplo, ter uma disposição de ter muito mais cuidado para compensar, para equilibrar a inconsciência da maioria. Então, você hoje sabe que você poderia viver com aquilo que você precisa, não usar mais do que aquilo. O supérfluo todo você encaminhar. Isto seria uma coisa normal. Agora, há seres que têm vocação para fazer mais. Então, há seres que não ficam só com o necessário. Há seres que ficam com menos do que é necessário para eles para poder reverter isto no desequilíbrio geral. Mas isso são coisas muito pessoais. Isto depende da índole do ser. Depende da natureza do ser e também do desenvolvimento do ser interior. Se um ser é muito desenvolvido e aparentemente ele está renunciando ao que é necessário, se ele é muito desenvolvido, aquilo não vai fazer falta para ele. Isto é uma ilusão de que faz falta. Se ele é muito desenvolvido e renuncia ao necessário, é porque ele já não precisa mesmo daquilo. Aquilo é necessário para os outros, mas não é mais necessário para um ser que já está resolvendo as coisas de outro modo. Está numa outra química. Então esse conceito de necessário é muito subjetivo, é muito móvel. Se você fosse perguntar para São Francisco e para Santa Clara de que eles precisavam, eles nem poderiam te responder. Eles diziam que precisavam de salvar a alma, que já estava salva. Então, eles precisavam salvar a alma, isso que eles iam responder. E existe uma pequena lei espiritual que é adotada em certas camadas de consciência, que se diz, quando a gente pede, é porque não precisa. Porque quem precisa, não pede. Isto é uma lei para um certo tipo de indivíduos. Quem pede, não precisa. E quem precisa, não pede. Para muitos isto é verdade. Poderia falar um pouco sobre o simbolismo da cruz? E se esse símbolo é restrito aos povos cristãos? A cruz é um símbolo antiquíssimo. E antes dela ter esta forma cristã, ela já teve muitas outras formas, que eram compreensíveis à mente de quem vivia naquelas épocas. Essa cruz que nós conhecemos hoje, essa cruz cristã, ela representa um ponto que nós podemos compreender. Ela representaria a fusão entre a energia superior que desce do regente, da mônada, da alma, e que penetra os níveis materiais que são representados pelo braço horizontal. Então esta cruz de hoje representa para nós aquele ponto de fusão, aquele ponto de síntese, aonde o nosso ser resolve este fato da energia superior descer e encontrar o nosso nível material. Então, aonde aqueles dois braços se encontram, é naquele ponto que nós temos que resolver este assunto do espírito penetrar completamente a matéria e formar um certo equilíbrio. E parece, não é uma interpretação, que aquele encontro dos dois braços não está no meio, está um pouco acima. O encontro dos dois braços está um pouco acima. O que poderá estar sugerindo? Que este encontro do espírito com a matéria bem resolvido é no centro cardíaco, é no coração. Pode estar sugerindo isto para alguns? Então, existem cruzes que o encontro é no meio. Isto, essa cruz significa outra coisa. Mas se o encontro é um pouco acima, como é na cruz atual, então isto quer dizer que é no coração, é no cardíaco, que aquilo vai ser resolvido, que aquele equilíbrio, que aquela fusão vai acontecer. Isto não é válido só para cristianismo, mas é válido para o desenvolvimento de hoje, para a situação da humanidade hoje. Agora, a cruz também tem vários significados astrológicos. E quem estiver interessado nisso pode ver a Astrologia Esotérica de Alice Bailey, que lá tem todos os significados esotéricos da cruz, que não tem muito a ver com o que se disse, que são outras coisas. É a cruz ligada a certos signos astrológicos, que então tem um valor mais cósmico, mais universal. E qual é a posição de Figueira em relação às pessoas que precisam manter um ritmo interno de trabalho diferente daquele ofertado pelas tarefas cotidianas daqui? Como conciliar o serviço interno que exige solidão com os ritmos propostos para um grupo? Nós nunca sabemos quando estamos em serviço interno. O serviço interno é um serviço subjetivo, um serviço nos planos interiores, E na grande maioria das vezes, é um serviço inconsciente, do qual nós não temos consciência. Podemos ter consciência em parte de um serviço interno. Então eu não sei o que que impede uma pessoa que faz serviço interno trabalhar aqui no plano físico. Realmente não sei o que que impede. A não ser que em certos momentos a pessoa necessite de um certo alinhamento especial, ou porque ela não consegue manter o seu alinhamento enquanto faz serviço externo. Então, se ela precisa parar para fazer o alinhamento, então isso é uma necessidade dela. Ou então pode ser também alguma situação em que a pessoa precise ficar completamente recolhida com os corpos também. Mas isto me parece que precisa um sinal interno para isto acontecer. Porque senão nós ficaríamos em débito, em desequilíbrio, diante de tantas pessoas que estão fazendo certos trabalhos e que, se não forem divididos por todos, podem ficar muito pesados para alguns. Então, o primeiro princípio é o princípio da igualdade. O primeiro princípio é o princípio da disponibilidade para poder aliviar a carga do outro, inclusive a carga material, a carga física. Então, isto é um princípio de oferta. Agora, o ser interior vai ajustando isto. E seria muito importante que a gente não entrasse muito nesses conceitos, porque aí nós ficamos liberados para o ser interior nos colocar naquela posição correta, justa, e de fazer a divisão dos trabalhos, trabalhos externos, trabalhos internos, de acordo com a capacidade de cada um, com a disponibilidade de cada um e com o karma também de cada um. Agora, este princípio de quem tem trabalho interno precisa estar em solidão também me parece um princípio bastante mental, porque a solidão não é externa, não é fora. Você fora pode estar sozinho e estar numa grande confusão lá dentro. E você pode aqui fora estar no meio de todo mundo e estar sozinho lá dentro, estar no ponto em que tem que estar lá dentro. E aqui em Figueira, a pessoa pergunta como se resolve isto da pessoa precisar de recolhimento. Aqui em Figueira são previstos retiros, que tem locais onde a pessoa fica retirada, se ela necessita ficar retirada, o tempo que for necessário. Isto existe aqui dentro, está previsto. E é um serviço que os outros prestam de manter aquela pessoa ali, materialmente, de permitir que aquela pessoa esteja ali fazendo o trabalho que ela tem que fazer e que o resto funcione, e que o resto prossiga normalmente, sem que ninguém fique em débito com o plano evolutivo. Mas isso está na consciência de cada um, e se alguém tiver necessidade de um retiro, de um recolhimento, não só ele pode observar isto, mas outros também podem observar. Porque, no princípio, nós estamos atentos a tudo, principalmente à necessidade de um outro. Agora, quando uma pessoa vai fazer um retiro, não é só ela que está vendo que precisa de retiro. São outros também que estão vendo que aquilo é necessário. Então, aquilo é feito por um grupo, e uma pessoa entra em retiro quando alguns estão vendo que é realmente momento daquilo acontecer. Isto é importante em um grupo por causa do karma do grupo. Tudo que um membro de um grupo realiza, isto entra no karma do grupo. E tudo que o grupo faz também reflete no karma individual. Então o karma do grupo, quanto mais positivo estiver, quanto mais dentro das leis estiver, é melhor. Porque aí vai ajudar, vai equilibrar aqueles que têm mais problemas kármicos. E se cada um tiver consciência daquilo que está fazendo, se cada um usar aquilo que tiver de usar com correção, estas coisas todas se equilibram de tal forma que nada ressalta. É quando as coisas começam a ressaltar, é que quer dizer que não está equilibrado. Mas se as coisas não ressaltam, é porque está equilibrado, é porque se conseguiu um equilíbrio. Então se começa a ressaltar que uma pessoa nada faz, que uma pessoa faz as coisas à moda dela, isto ressalta. Então quer dizer que não está equilibrado. Agora, quando a pessoa também trabalha demais, isto ressalta, também não está equilibrado. Enfim, as coisas não ressaltam, as coisas fluem com equilíbrio, com harmonia. Isso quer dizer que está tudo equilibrado, cada um dentro da sua necessidade, que é momentânea, que não é perene. Hoje nós temos uma necessidade de um certo equilíbrio. Se ela é suprida, amanhã nós estamos num outro ponto, estamos numa outra situação, estamos já num outro grau de necessidades. E isto o grupo percebe. E a alma do grupo, o grupo como entidade, a energia do grupo, vai distribuindo isto, harmonizando isto e realizando. O importante é que as coisas não ressaltem, porque ressaltou quer dizer que ali tem alguma coisa a ser redimensionada. E esta mesma pessoa diz que ela está com sérios problemas de permanente falta de apetite, que ela não sente sabor e nem gosto em comida alguma, e quase tudo o que come faz mal. Bem, é uma pessoa que já devia estar funcionando em outro nível, uma pessoa que já devia estar mais consciente em um nível seguinte ao qual ela se colocou. Então, é como se ela já precisasse, necessitasse do alimento de um outro nível, e ela não está recolhendo esse alimento, que deve ser o alimento espiritual, o alimento intuitivo. Ela não está recebendo este alimento o suficiente porque está pouco lá. Talvez esteja pensando muito nela. Está muito distraída com ela mesma. Só pensa em si. Só pensa nas próprias coisas. Então, com isto, deixa de subir, deixa de andar para o alto e lá começar a receber o seu alimento. Porque quem fica pensando sempre em si está praticamente estagnado no ponto em que a personalidade se encontra. Como deveria estar num outro plano, se alimentando de outras coisas, recebendo outra onda, outra energia, já não encontra mais encanto e nenhum alimento daqui. Então perdeu o equilíbrio alimentar. Isto reflete no equilíbrio alimentar. Então se você se descentra um pouco, se você para de pensar em si ou pensa menos em si, comece a se descentrar, comece a não se estagnar na coisa que você sente, na coisa que você pensa, nos seus conceitos sobre você. Não fique estagnado aí. Se descentre e suba. Ponha a sua atenção na alma, na mônada, no regente. Suba daí. Porque aí você vai receber um outro alimento e todo o seu aparelho digestivo aqui no plano físico vai entrar em paz. Vai ficar equilibrado. E aí você vai comer esta comida que servem aqui no plano físico, bem naturalmente, bem simplesmente. E se esse equilíbrio se fizer bem, você não vai achar essa comida nem ruim, nem boa, você não vai achar nada. Você come tranquilamente, em paz. Mas precisa que você esteja recebendo o alimento dos outros planos, na proporção que você precisa, para não ficar atrapalhado com estas coisas.